Oi, eu sou a Carol e esse é o especial Play Hack Empoderada Já Era Tua Avó.
Meu nome é Aline e eu vou contar a história da minha mãe, Marlene Pérez Pedro. Depois a gente conversa sobre o sobrenome dela, que é Pedro, e vocês vão entender por que que eu não peguei o sobrenome Pedro. Minha mãe nasceu em 1957 e ela faleceu em 2005. Ela faleceu muito nova, com 57 anos de idade. Hoje ela teria 64 e hoje eu tenho 40, ou seja, minha mãe me teve muito nova. Importante mencionar que meu pai era 28 anos mais velho que a minha mãe. Então, isso mostra para mim bastante que é uma coisa que a gente nunca conversou, mas eu acho que na cabeça dela ela queria ter filhos e da área. Eu sei de dois relacionamentos que ela teve, foram com homens mais velhos. Então, eu acho que na cabeça dela ela sempre quis ter filhos e depois seguir o caminho dela.
Que tu
Mas.
falou que ela queria ter filhos e da área?
E da área.
E sair
Tipo,
fora,
não.
isso?
E sair
Não, não, ela
fora,
não
não.
queria ter um casamento
Eu
tradicional.
acho que não. Eu acho que não. Eu acho que nunca foi o intuito dela de formar uma família com casa, marido, filho, cachorro. Eu acho que nunca foi. As histórias que eu ouço da minha família, das minhas tias, e até mesmo das minhas irmãs por parte de pai, é que a minha mãe era muito aventureira e muito festeira, e eu sempre digo, eu sou a mais normal da família, porque até onde entendi, a minha avó também era muito aventureira também, sempre atrás de algo mais, parecia que não, nada era suficiente. Então, a gente nasceu em Bauru, que é no interior de São Paulo, e quando eu fiz 6 anos, foi exatamente o dia que eu pisei no avião pela primeira vez e me mudei para Porto Alegre com a minha mãe. Minha mãe tinha ido uns meses antes a trabalho. Ela foi transferida no serviço ou aproveitou uma oportunidade para sair de Bauru, de sair do interior e se mudar para uma grande capital, que é Porto Alegre. Longe de tudo e todos, ela se mudou para Porto Alegre, acredito, quando ela tinha 30 anos.
E não tinha nenhuma família em Porto Alegre. A família
Nada.
toda ficou em São Paulo. Era
Toda.
só vocês
Tudo
duas
ficou
em
em São
Porto
Paulo,
Alegre.
nós duas. Nós duas. Para mim, isso marcou bastante dela enfrentar. Claro, ela já estava separada do meu pai, e ela enfrentar isso e se mudar para Porto Alegre com uma mão na frente e uma atrás. Naturalmente, acredito que a empresa na época ajudou ela a achar uma casa. Mas quando eu cheguei em Porto Alegre, claro, ela tinha que achar uma maneira de quem que ia cuidar de mim, afinal não tinha uma rede de apoio, né? Então tem uma história bem interessante ou não, Carol, que você acho que nem sabe, mas quando a minha mãe se mudou para Porto Alegre e colocava babás para cuidar de mim, ou seja lá como se chamava, funcionária na época, minha mãe chegava em casa. Então, lembra, eu tinha 6 anos. Minha mãe me perguntava: cadê a babá? Eu falei: ah, foi embora. Como assim foi embora? Minha mãe ligava para a babá e disse: o que aconteceu? Essa menina é insuportável. Eu era muito tinhosa, muito
Mas o
tinhosa.
que tu fazia para espantar as babás?
Eu não sei, talvez era alguma coisa assim meio de da infância, de ter me tirado do meu ambiente, da família. Talvez tenha tido alguma coisa ali que me fez ficar rebelde e tinhosa. Eu sei que eu sempre fui tinhosa, mas talvez estava um pouco demais. E isso aconteceu várias vezes. Eu não sei te precisar quantas vezes aconteceu que minha mãe chegava em casa e perguntava: cadê a babá? Eu digo: ah, deu área, saiu. Não sei. Minha mãe ligava, a pessoa não queria nem pagamento mais. Diga: se vira, sua filha dos infernos. Minha mãe olhou para mim e falou assim: é a última que eu vou colocar aqui. Se você não se comportar, você vai para um colégio interno. Minha mãe chega em casa: cadê a babá? Não tava. Minha mãe falou assim: ok, então é isso. Então você vai para um colégio interno. Carol tá de boca aberta, não
E
sabia
tu
dessa
ainda
história.
não sabia, e tu tinha ainda 6 anos ali, ou 6, 7 anos.
Eu acho que eu devia ter uns 6, 7 na época, porque foi logo antes de começar, acho que a primeira série, ou talvez no meio da primeira série. Minha mãe chegou no serviço dela e contou para uma colega de serviço, falou: ah, Aline, não tem, e eu vou colocar no colégio interno. Essa amiga da minha mãe falou: olha, eu tenho uma prima que tem uma família, tem três meninas um pouco mais velhas que a Aline, e ela precisa de uma ajuda financeira. Então, em vez de colocar a Aline num colégio interno, coloca ela para morar com essa família. E daí eles vão quase que educar e
Como uma irmã ali, vai aprender
é
na.
como ter para ter um pai, família, para ter realmente um ambiente familiar, porque me tiraram de São Paulo, me colocaram ali naquele ambiente, minha mãe trabalhando o tempo inteiro, ou seja, tinha pouco tempo para nós duas. E eu me mudei de Malicuia para essa casa e morei com eles uns 3, 4 anos. E minha mãe ou me buscava final de semana, de vez em quando, tinha final de semana e também não buscava, para ela poder também ter o tempo dela. Então eu passava, de fato, a semana inteira com essa família e eu tive que aprender a me lidar. Mas também foi um ensinamento muito bom da minha mãe para dizer: eu não brinco em serviço. Se eu te disse, essa é a tua chance, e você não pegou a sua chance, agora a gente vai tomar medidas mais sérias.
E como é que era? Tu lembra como é que era a tua vida antes, quando vocês moravam ainda em Bauru? Como é que era a tua relação com os outros familiares?
Um pouco. Eu lembro que eu ia visitava bastante minhas tias, meus tios, meus primos, a minha avó, minhas tias por parte de pai, meus primos por parte de pai. Não lembro de muito, assim. Eu também tinha 5 anos, né? No tempo, quando a minha mãe veio para Porto Alegre para arrumar a casa, a escola, eu fiquei na minha avó. Isso eu me lembro. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei. Não chegou a ser 1 ano. Foi rápido que minha mãe voltou para me buscar e foi no presente de aniversário que eu me mudei, exatamente no aniversário.
E aí, esse tempo que tu ficou com essa família, então, aí uns 3, 4 anos, tu via a tua mãe com essa periodicidade ainda não definida. Tem fim de semana que ela
Não.
vem, tem fim de semana que ela não vem. E como é que era
É.
isso? Tu lembra?
No final eu me adaptei porque eu tinha 3 irmãs maravilhosas, mais velhas, e eu sempre gostei de estar com pessoas mais velhas. Sabe essas casas lá em Porto Alegre que mora a bisavó, é um terreno comprido e mora a bisavó, daí mora a tia, tia, tia e a avó atrás. Então, nesse terrenão morava as 3 irmãs dessa família que eu morava, mais a avó, mais a bisavó, um monte de cachorro, galinha, sabe como é, hortinha. Então eu acabei me imersando naquele lugar e fiz minhas amizades lá. Então eu tinha um primo lá, que era o primo das meninas, que era da minha idade. Então eu acabei brincando mais de coisa de menino com ele e com os amiguinhos dele. Então eu descia de carrinho de lomba, brincava de Playmobil, eu fazia fortes, eu brincava com os G.I. Joe, eu jogava bolita. Jogava futebol, então sempre fui mais menininho quando jovem, por essa influência que eu tinha ali. Eu não sei bem como foi a situação que me fez voltar para morar para casa da minha mãe. Talvez porque eu estava mais velha, talvez os estudos, eu voltei a morar na casa da minha mãe com a minha mãe.
Como é que funcionou essa volta, esse convívio de novo? Porque tu tá me falando aí, tua mãe é uma pessoa bem assertiva, né?
Muito assertiva, então. Quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu me lembro de uma vez, por exemplo, que ela dizia assim, ó, arruma o seu roupeiro. E aí eu dizia que eu arrumava, ela vinha. E ela via que a pilha de trás não estava arrumada, ela enfiava a mão e pá, jogava tudo para fora, assim, falava, arruma de novo. Então, uma das coisas que ela me ensinou também, que sempre ficou na minha cabeça, faz uma vez só, mas faz direito. Então, ela sempre me ensinou, faz e faz bem. E uma coisa que minha mãe sempre me ensinou também foi, se eu tenho a sua confiança, você pode fazer o que você quiser. Então, eu nunca perguntava para ela, posso ir ali? Posso fazer isso? Eu só dizia para ela, estou indo ali com tal e tal pessoa, vou voltar neste horário. E se um dia ela me pegasse, que não seja verdade, da forma que ela me pegou a vez e me mandou para o colégio interno, entre aspas, então eu nunca infringi essa lei dela de dizer, ok, eu vou estar em tal lugar com tal pessoa e era ali que eu estava. Por exemplo, quando eu queria sair de noite para as festas, ela me perguntava assim: você vai com quem? Eu digo: ah, tá bom. Como é que você vai? Eu digo: mas você não me leva, não? Ela: não. Você quer ir, não? Quero, então te vira. Eu digo: mas mãe, como é que eu vou voltar de noite? Você quer ir, não? Então se vira. Então minha mãe nunca foi de me buscar em festa, em balada, em casa de amiga. Ela sempre dizia: você pode fazer o que você quiser, mas você se vira. Então ela me criou muito assim, da maneira como ela almejava de eu ser independente. E isso foi uma das coisas que a última vez que eu voltei para o Brasil, não na vez que ela estava doente, na vez anterior, que ela queria ficar de mimimi comigo. E eu falei, mãe, a gente nunca foi de mimimi. E eu só tenho a te agradecer por isso. Porque você me criou de uma maneira tão, para ser tão forte e tão independente, que esse mimimi não existe. E eu sou muito grata. Eu vejo tanta amiga minha sofrendo em mãos das mães, porque o tempo todo tem que pedir opinião, tem que pedir bênção, sabe? E eu não, nunca tive isso com a minha mãe. Minha mãe sempre foi um espírito alívio. Ela sempre disse: eu crio o filho para o mundo e eu sei que ela vai voar um dia. Então, minha mãe nunca me prendeu. Quando eu falei para minha mãe: eu quero ir para a Holanda, minha mãe falou: vai, só vai. Vai mesmo. Como que você vai? O que que você arrumou? Ou seja, eu tive que arrumar tudo o que eu queria fazer. E ela falou para mim: você vai. Se não der certo, você volta. Aqui é o seu porto seguro. Você tem sua casa, você tem seu quarto, mas vai, com certeza para ela deve ter doído bastante, Carol, de, né, me ver indo, mas eu acho que ela viu que era o que eu queria, ia me fazer feliz, ia me fazer me desenvolver. Do mesmo jeito que ela saiu de Bauru, eu acho que ela me viu saindo de Porto Alegre como uma extensão da conquista dela de atingir. Uma coisa também que, com certeza, é uma das coisas que você se lembra bastante, minha mãe desfrutava, como se não tivesse amanhã. Carol, se ela saísse hoje, vai ali jantar, é 10 da noite, o restaurante fechou, ah, vamos ali, tá aberto ainda, tomar mais uma coisa ali. Ali fechou, ali tem uma luzinha, vamos lá. Ah, senão no posto de gasolina tá aberto também, vamos lá. Aí chegava em casa, era 6 da manhã, já engajava ali o café da manhã e seguia, como se não tivesse amanhã, sempre, sempre. Uma coisa que também, isso ficou para mim bastante, também como lição, e é engraçado como essas lições, eu sempre peguei essas coisas pequenas, né, que ela foi me ensinando, mas o dia que ela faleceu, eu não fiquei em casa, eu saí, eu fui para uma festa. Foi uma sexta-feira, me ligaram às 4 da tarde, eu fui para casa. Uma amiga minha veio, ficou comigo, eu me arrumei e a gente saiu. Eu tinha uma festa daquela noite e eu fui. E quando eu cheguei na festa, todo mundo me olhou assim: o que você está fazendo aqui? Eu digo: eu estou comemorando, porque é assim que minha mãe sempre fez. Minha mãe não ia querer que eu ficasse chorando dentro de casa. O que que vai adiantar? Nada. Então eu quero espairecer. E talvez também eu tenha sido olhada por muitas pessoas do Brasil por ruim. Porque eu não quis voltar para o velório dela. E isso é difícil, muita gente vai te julgar. Mas ela não estava mais lá. Então, para mim, não tinha sentido voltar.
Vão te
Não
julgar de
tinha.
qualquer jeito, né? Isso aí
Indo ou não indo, vão se julgar. Então, eu não quis voltar para o velório, porque eu falei: a hora que deu, eu fui. A hora que ela estava doente, eu fui. No mesmo dia, eu peguei. Também, talvez, importante mencionar, né, que eu falei que minha mãe queria ter filhos a todo custo. Minha mãe me teve. Esperou ainda acho que ela se separou quando eu tinha uns 4 anos. E depois disso, enquanto eu morava em Bauru ainda, quando eu ia final de semana para casa do meu pai sempre mencionava: ah, as tranqueiras das amigas da tua mãe. Eu nunca esqueço essa palavra, tranqueira. E eu falava: meu pai é louco, porque as amigas da minha mãe são super legais comigo, elas estão sempre na minha volta, né? Me fazem mimos, tá tudo certo. E meu pai, tranqueira, tranqueira, tranqueira. E anos depois, por maldade, talvez, de uma amiguinha do colégio, já em Porto Alegre, ela falou assim: mas essas amigas da tua mãe são o quê? Namorada dela? E eu tomei um susto, porque até então eu nunca tinha visto isso. Talvez eu era bem, bem,
Ingênua.
muito ingênua. Eu acho que quando pequena, eu acho que eu demorei bastante para meio que florir mesmo, né? Eu acho que eu era tão focada, eu queria estudar, eu queria ter as melhores notas. Eu nunca saía muito quando mais nova, assim. E aí, quando a pessoa falou assim: ah, essa é a sua namorada? Eu fiquei pensando, eu digo: será? E, Carol, eu nunca conversei isso com a minha mãe nunca conversou isso comigo. Minha mãe não era de dar satisfação para ninguém, nem para mim. Então, teve muitas vezes que eu, por exemplo, questionei minha mãe, porque a gente se mudava de casa muito. Por quê? Porque cada vez ela estava com uma namorada, cada vez a gente caía numa casa diferente, numa cidade diferente, ou num bairro diferente. Tanto é que eu conheço Porto Alegre inteira. Porque eu estudei em todos os colégios. Ou porque eu me mudava, ou porque eu era expulsa dos colégios. Porque eu era dessa.
Pouco tinhosas, as babás tinham razão de fugir então dessa criança terrível que era a Aline Bortoni.
Terrível. Então, minha mãe, nos últimos 10 anos de vida dela, ela teve uma parceira que elas eram assim inseparáveis e elas completavam uma outra. E acho que elas se faziam muito felizes e elas aproveitaram muito, muito a vida delas juntas e as famílias estendidas, né?
Mas tu convivia com as namoradas da tua mãe, ou só com
Sim.
essa última?
Então, enquanto eu morava no Brasil, eu, claro, convivi e conheci todas elas. Nem todas moravam sempre com a gente, mas depois de um período se mudavam com a gente, ou a gente se. Acho que na maioria elas se mudavam com a gente, para realmente manter eu no meu ambiente, no meu habitat, e as namoradas vinham. Muitas delas a gente eu sempre tive contato depois, mas nunca nesse sentido de. Ah, elas são minhas madrastas, ou não sei o quê. Eu acho que o tempo inteiro eu acho que eu botei meio que um filtro na minha frente. Eu não queria enxergar, eu não queria fazer parte disso.
Mas não era por preconceito ou porque era tua mãe, assim, uma coisa tipo, a minha mãe, não é? O que que tu
É
acha?
difícil, Carol. É difícil, Carol, de precisar exatamente como era, porque também já faz tanto tempo, né? Eu tô há 17 anos fora do Brasil, então 17 anos que eu não lido com isso, né? Então, quando eu tava lá, talvez eu me bloqueava um pouco disso que acontecia, mas eu não acho que eu tenha me revoltado demais por ela ser uma parceira feminina, porque eu via que ela estava feliz daquela forma. Nunca vi minha mãe triste ou chateada por causa de amor. Minha mãe sempre foi muito bem resolvida, muito prática. Eu via minha mãe chateada, às vezes por trabalho, por dinheiro, por essas coisas, mas nunca vi sofrendo por amor. Eu acho que minha mãe era tipo um, sabe o que? Conquista todo mundo.
Uma conquistadora.
Eu acho que era, assim, uma quebra-corações, eu acho. Eu acho que era. E uma coisa também, ela sempre aproveitou a vida, assim, até o fim. Tanto é que, no meu coração, eu acho que ela sabia que estava doente há muito tempo. E ela não quis contar para ninguém porque ela não queria passar por um tratamento. Porque passar por um tratamento ia restringir ela. E ela não gostava de restrição. Ela queria viver a vida a milhão, ela queria poder beber, fumar, comer, dançar, não dormir. Tudo que é errado. Tudo que é errado. Mas eu acho que na
Não vamos
cabeça dela.
julgar para não ser julgadas. Ela fazia as coisas
Exato.
que a faziam feliz.
Exato, porque tem gente que é assim, né, Carol? Tem gente que quer viver pouco, mas intensamente, e tem gente que quer viver mais ou menos, mas durar até os 90. O que que vale mais a pena, né? Eu acho que na cabeça dela sempre foi viver a mil até a hora que der.
E tu estava falando que ela nunca teve restrições e tal, e ela, o que que tu sabe da infância dela? Ela era assim também quando criança
Muito.
ou adolescente?
Muito, muito. Eu não sei muitas histórias, mas eu sei, por exemplo, que teve perrengue assim da minha avó, da minha tia, delas não ter onde morar, e da minha mãe ajeitar, arrumar um quartinho lá atrás, não sei o que, elas moravam lá, mas aí não cabia todo mundo, da minha mãe saía e ninguém sabia onde minha mãe estava morando. Teve eventos ela viajar com o namorado e minha avó sem ideia de onde ela estava e voltava 2, 3 semanas atrás. Então ela sempre foi serelepe desde pequena. Por isso que eu falo de todas, eu sou a mais, entre ela e minha avó, eu sou a mais certinha, apesar de, né?
Sempre foi um espírito livre, então.
Muito, muito espírito livre. Como eu falo, eu acho que se não fosse por ela ter me criado assim, nesse espírito livre, talvez eu não tivesse conquistado tudo que eu conquistei hoje. Claro que sempre tem um pouco do teu mérito, né, de você correr atrás, porque tem muita gente que senta em cima das mãos e espera acontecer, mas acho que minha mãe nunca me deixou acontecer. Minha mãe me falava assim, ó, a comida hoje é isso, não quer? Te vira. Nunca foi assim, ah, então eu faço um ovinho para você, ah, então pega um pãozinho para você. Não, era sempre que eu coloquei no prato, você come e engole. Eu lembro vocês engolindo beterraba, engolindo camarão, que eu não gostava, inteiro. Porque ela, não sai da mesa. Então ela era muito durona onde tinha que ser durona, e ela me dava a opção de conquistar as regras dela, as restrições dela, sem que eu cortasse as restrições dela, sem que eu cortasse a ordem dela. Tem tudo isso também.
E aí tu falou que teve uma das vezes que tu foi ao Brasil e que ela ficou de mimimi contigo. Esse mimimi tu quer dizer assim, que ficou mais carinhozinho e tal. E isso em algum momento tu acha que te fez falta? Assim, tem uma mãe durona, porque ela foi mãe e pai ali também, tem que, né, lidar com tudo. Tu sentia falta disso em algum momento da tua vida? Tipo, pô, eu queria uma mãe mais doce, ou sei lá.
Sabe, Carol, que eu acho que não, mas talvez porque eu não tive muito contato com família em geral. Então eu não tinha essa base para sentir falta disso. E eu sou tão grata disso, Carol, porque hoje eu sou tão mais prática, eu romantizo tão menos por causa disso. Então todo mundo às vezes vem para mim pedir conselho por eu ser prática e não romantizar. Tem coisa que eu não vejo necessidade. Eu perco amigo, eu perco colega de serviço porque eu falo realmente o que eu acho sem cortar os corners. E o povo aqui do Holanda é assim também, né? Muito direto. Então
É que há
me encaixei bem.
de se ter uma diferenciação entre a pessoa ser direta e a pessoa não ter amor, que a gente está falando aqui é. Ela não é que ela não tinha amor, ela só era uma
Não.
pessoa um pouco mais direta do que o que a gente está
É,
acostumado, né?
com certeza ela tinha muito amor, porque se eu olho para trás e vejo quanto ela batalhou para nos manter financeiramente, porque ela foi a serviço para Porto Alegre, mas chegou o um momento que não tinha mais serviço. Chegou o um momento que ela foi, não sei se foi colocada para rua, a empresa fechou, não sei exatamente a circunstância. E minha mãe, que não sabia cozinhar, era uma cozinheira de final de semana, que só fazia aquela carne de panela com arroz todo final de semana, porque mais que isso não rolava. Do nada, a mulher começou a cozinhar e fazer salgadinhos para vender. A gente montou toda uma cozinha industrial num quartinho de empregada do apartamento. Minha mãe fazia salgadinhos de noite para entregar de manhã fresco. E daí, de tarde, ela ia no supermercado, comprava todos os ingredientes e começava tudo de novo. Eu sempre vi minha mãe batalhando, e não importa o que fosse, o que ela ia ter que fazer para trabalhar e ganhar dinheiro. Eu via ela vendendo aqueles galões de água, via ela vendendo fita de filme, de, sabe, nessas locadoras, ser representante dessas coisas. Então, eu sempre peguei assim que a necessidade faz a mulher, né? Então, eu sempre vi ela no que precisou, ela nunca sentou e reclamou e pediu ajuda pro meu pai. Até onde eu sei, meu pai nunca pagou a pensão. Até onde sei, nunca pagou. Porque meu pai também tinha quatro filhos do casamento anterior. Então, não sei se foi um acordo entre eles de, ok, se você vai, você se vira. Mas meu pai era muito bem-vindo lá em casa, quando ele visitava. Eu nunca vi meu pai e minha mãe brigando, que para mim isso é fantástico de alguma forma. Então, também isso me ensinou bastante que não é porque você não tá mais com seu esposo, esposa, pai do seu filho, que precisa ser uma guerra, né? Tanto é que eu me separei, me dou super bem com meu ex-marido e todo mundo fica apavorado. Eu digo, mas como assim? Eu digo, não, sem problema nenhum. A gente viveu tanto tempo junto, seria um desrespeito, né? A partir do momento de descartar.
A
Porque foi isso que
história
eu
que
vi.
vocês construíram, né?
É, e foi isso que eu vi minha mãe fazendo. Ela tinha uma filha em comum, né? E ela nunca me proibiu, nunca falou mal do meu pai. E nunca vi meu pai falando mal da minha mãe, só falava das amigas tranqueiras.
As amigas tranqueiras.
As
E
amigas tranqueiras.
tu tava falando que ela teve um relacionamento no final da vida dela que foi bem especial, né? Quer falar um pouco?
Muito especial. Então, a última parceira dela, ela estava junto há 10 anos. Quando eu fiz 30 anos, a minha mãe fez questão de vir. Foi a primeira vez e a única que ela veio para a Holanda, porque ela falou: ah, quando eu fiz 30 anos foi bem marcante para mim, então eu queria estar com você. Então ela veio, a parceira dela veio, mais duas amigas vieram. Então foi bem, bem movimentado aqui. Depois que minha mãe faleceu, essa parceira dela faleceu 2 semanas depois. E tudo indica que foi de tristeza mesmo, de que não sabia mais como lidar sem minha mãe. Para mim também isso foi bem chocante assim de ver, né? Tanto amor que dói e que você não consegue, não vê mais motivo para viver, sendo que a outra pessoa não tá lá.
Ela não estava
Então,
doente.
não estava doente. E eu lembro assim, depois que a mãe faleceu e ela sempre me ligando e me pedindo apoio, eu falava para ela: Márcia, a gente não vai se ajudar nesse momento, porque você tem uma dor e eu tenho uma dor. Então a gente não vai se ajudar. Você tem que procurar ajuda aí, eu vou procurar ajuda aqui, mas juntas a gente só vai se afogar. Até nisso eu era bem, sou bem prática, né? Então eu dizia: não quero, a gente tem que centrar e se ajudar. E ela falou assim: Aline, eu prometi para tua mãe, eu vou cuidar de você. E eu falei: não, Márcia, eu quero mesmo, porque você viveu com ela os últimos 10 anos que eu não vivi. Então eu vou poder recordar todas as memórias, todas as coisas, tudo dela por você. Então quando a Márcia faleceu, para mim doeu tanto quanto, porque eu pensei: agora não tenho mais memória. Não tenho. Quem que vai me contar? Quem? Ninguém. Foi muito forte perder a Márcia, porque eu pensei: ah, agora já era. Claro, minha mãe tem uma outra melhor amiga, que, aliás, diz a lenda que minha mãe me planejou para nascer no dia 1º de janeiro, em honra a essa melhor amiga dela. Então, tem essa melhor amiga dela também, que é um recurso bom para memórias, mas realmente quem estava lá de noite era essa parceira dela e toda a família dela, que acolheu minha mãe como família também.
Emocionada.
Oh. Oh, que rica!
Eu sempre choro.
Até nisso eu já virei, mas como eu mudei, Carol, eu era chorona, eu não sou mais, Carol, eu não coloco mais, sei lá, não sei te explicar, não, eu não. É o que é, sabe? Eu virei muito prática. Não sei se talvez ainda tenha um pouco de alguma coisa no meu coração me impedindo. Talvez seria assunto para terapia, mas eu sou muito feliz hoje e graças a tudo, tudo, tudo que eu vi, o jeito que ela levou a vida, mesmo sendo pouco tempo, que eu mudei para cá com 21. Se for pensar, é pouco tempo, mas tudo que eu quis fazer, ela sempre me apoiou, sempre me disponibilizou. Dinheiro nunca foi fácil. Então, quando eu fazia faculdade, eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade. Minha mãe nunca disse, eu vou pagar para você e você senta aí e faz nada, entendeu? Mas eu acho que tudo te levou a ser quem você é hoje, é ela. Se não fosse isso, eu não posso imaginar a bundona que eu ia ser. Né? Todo mundo olha para mim hoje e pensa, ah, Aline mimadinha, parece uma bonequinha. Não, não, eu parecia um homenzinho, entendeu? Isso que eu me tornei foi anos depois. Todas as dores, todas as caídas, mas eu acho que tem tanta coisa bem pior, né? Mas, enfim, no saldo aí de tudo, acho que deu certo, graças a Deus.
Oh, se deu. Dona Marlene tem que estar orgulhosa da filha.
Eu penso assim, ah, se ela visse minha casinha, se ela visse eu trabalhando, imagina agora quanto orgulhosa ela ia estar que eu estou trabalhando na empresa que fez a vacina. Eu fico pensando, se ela conhecesse o Robert, né? Ela ia pular no pescoço dele, porque ela era pequenininha, o Robert é gigante. Acho que ela ia se pendurar no pescoço dele, acho que ele não ia saber lidar com a intensividade que ela era, né?
Queria que tu me explicasse essa história do sobrenome.
Ah, então, o nome da minha mãe é Pérez Pedro, e ela tinha horror do Pedro, porque gerava, como fala, bullying, né? Porque você tem um sobrenome que é o nome de um menino. Então, quando eu nasci, ela falou pro meu pai, eu não quero que ela passe todo esse suador aí que eu passei, então eu nunca tive o nome da minha mãe. Eu sempre peguei só o sobrenome do meu pai. Então eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que tem um sobrenome, né? Porque é de praxe ter sempre o sobrenome do pai e da mãe.
E que
Tanto é
não
que
é o
quando eu
da
che...
mãe, né? Porque tem muita
E que
criança
não
que é
é da
abandonada
mãe.
pelo pai e é só registrada pela mãe, então tem só o sobrenome da mãe, né?
Exato. E quando eu cheguei aqui na Holanda e me registrei na prefeitura, né, para pedir o meu visto, um dia depois eles me ligaram e falaram assim: ah, você está faltando um nome aqui. Você registrou errado. Eu digo: não, registrei certo. Eu falei, ah, mas todo mundo do Brasil tem dois nomes. Eu falei: não, mas tá certo aqui. Minha mãe não gostava do sobrenome dela. Ela não quis me dar. Não acredito que seja nada contra a família do meu avô, da minha avó. Eu acho que realmente, desde que até onde eu entendi, sempre foi porque ela era Pedro, e Pedro é nome de menino, né?
Que história massa da tua mãe, não conhecia nem toda a tua história, para te dizer bem a verdade, não sabia.
Meu Deus, agora tá registrado as loucuras.
Agora tá registrado. Agora,
Diga.
para finalizar, tens alguma música em mente para a gente colocar aqui?
Então, toda vez que eu ouço os podcasts, eu fico pensando, né, numa música. E eu gosto daquela da Elis, é da Elis Regina, Maria Maria? É, então, aquela. Porque sempre que minha mãe estava assim, no ambiente com as amigas dela, elas tocavam no violão aquela. E eu acho que a letra também é bem forte, que fala o quanto, né, o quanto ela é forte, quanto tudo que ela fez para conquistar e atingir tudo que ela atingiu, mesmo lá. Mesmo com todas as, né, ser gay no Brasil há 30, 35 anos atrás. Era muito tabu, muito tabu. E eu acho que ela foi atrás dos sonhos dela. Ela quis ter uma filha, um filho, uma filha. Ela teve um filho, uma filha. Ela quis sair do interior, ela saiu do interior. E ela quis ter um relacionamento gay. E ela teve um relacionamento gay. Então, eu acho que para ela também foi um sucesso, mesmo tendo ido tão cedo. Eu acho que ela viveu intensamente, exatamente do jeito que ela queria ter vivido.
Sucesso total de vida.
Sucesso
É o que
total.
todo mundo almeja, né? Para si viver do jeito que
Queremos.
gostaria. É, exatamente.
Queremos muita Marlene no mundo.
Isso aí. Eu escolho, então, Todas as Mulheres do Mundo, da Rita Lee,
Ai, que
que ela
linda.
fala que toda mulher é meio Leila Diniz, que são essas mulheres aí que quebram regras e fazem as coisas do jeito que elas querem fazer, né? E é mais ou menos o que a
Gostamos.
dona Marlene fez.
Muito. Obrigada, Carol, pela
Obrigada.
oportunidade. Não achei que eu ia conseguir falar dela assim, para mim ainda está muito fresco. Mas é quase uma homenagem, então eu te agradeço pelo convite, pela oportunidade, adorei.
Que bom, eu que adorei, adorei que tu compartilhou a história e maravilhosa também. Muito obrigada.
Obrigada, eu que agradeço. Um beijinho.